Vivemos pela fé, por isso somos edificados pela palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículos 24, a segunda parte, até o versículo número 34. Qual cura você precisa em sua vida? Qual ferida foi aberta e até hoje não cicatrizou? Do que você vem sofrendo e gostaria que, por um ato da fé em Jesus, o médico dos médicos, o seu sofrimento fosse eliminado? Qual a sua enfermidade? Estas são perguntas que têm a ver com o texto que nós acabamos de ler na palavra do Senhor e tem a ver também com a série de mensagens deste mês, Viver pela Fé. Existem várias dimensões da enfermidade na vida de todos nós. Além da enfermidade física que ocorre em nosso corpo, existem também as enfermidades emocionais. São enfermidades da alma, do nosso interior, que se localizam em nosso coração. A depressão, a ansiedade são exemplos da enfermidade da alma e são sentimentos negativos que não nos fazem bem, tomam conta de nós, nos aprisionam e podem nos levar à morte. Existem também as enfermidades sociais. No lugar onde moramos, na cidade onde trabalhamos, onde vivemos, existem também as enfermidades no âmbito da espiritualidade. Como pessoas, somos integrais e psicossomáticos. Isso significa que há ligação direta entre a saúde emocional e a saúde física, e podemos incluir também a saúde espiritual. Todas as dimensões do nosso viver estão relacionadas e condicionam uma às outras. Ninguém sofre apenas do físico, do emocional ou do espiritual. Quando há uma enfermidade em qualquer dimensão da nossa vida, todo o nosso ser é afetado e adoece. Já está comprovado no âmbito científico o quanto a espiritualidade, o quanto crer em Deus, orar e alimentar a esperança na providência divina ajuda no tratamento, na recuperação, no enfrentamento de uma enfermidade e ajuda até mesmo na qualidade de vida, mesmo diante da aceitação da convivência com a enfermidade. No texto bíblico de Marcos, no capítulo 5, do versículo 24, a segunda parte, até o versículo 34, nos deparamos com a história de uma mulher. A história de uma mulher. Não sabemos o seu nome, o texto não nos informa, não menciona. O que nós sabemos é que por 12 anos, esta mulher vinha sofrendo de uma hemorragia, de um sangramento constante. O texto nos informa que ela padeceu na mão de vários médicos, investiu os seus recursos, tudo quanto possuía, a fim de resolver o seu problema, mas não obtivera sucesso. No entanto, algo importante estava para acontecer a partir da fé que ela nutriu em seu coração. O texto nos informa que ela ouviu a fama de Jesus e com isto decidiu agir em favor da sua cura. Indo por detrás dele, em meio à multidão, ela tocou nas vestes de Jesus e diz o texto que imediatamente ela foi curada da sua enfermidade. Esta era a sua fé, o seu pensamento, a sua esperança. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada a fé desta mulher. É claro que não era a veste de Jesus, não era a veste em si, um pedaço de pano que tinha poder para curá-la, mas sim o próprio Jesus. Tocar as vestes de Jesus era apenas o referencial da sua fé naquele que podia fazer algo definitivo em favor do restabelecimento pleno de sua saúde física, da sua saúde emocional, da sua saúde social e também da sua espiritualidade. Diz o texto que, depois de tocar as vestes de Jesus, se lhe estancou a hemorragia. Ela foi curada da sua enfermidade. Esta foi a fé daquela mulher. Por sua vez, Jesus sentiu que alguém lhe havia tocado de forma diferente. Jesus sentiu que dele saíra poder e então perguntou: quem me tocou nas vestes? Naquele momento, Jesus estava cercado por uma multidão que, como diz o texto, lhe comprimia. Os discípulos acharam estranho e até esquisita a pergunta de Jesus. E por isso responde: vês a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Naquele momento, várias pessoas estavam tocando em Jesus, mas o toque daquela mulher fez toda a diferença no próprio Senhor Jesus. E diz o versículo de número 32, que Jesus começou a procurar em volta quem lhe havia tocado de maneira diferenciada. E a mulher, atemorizada e tremendo, manifestou-se e disse a Jesus toda a verdade. Ela falou da sua vida, falou do seu sofrimento, da sua fé e da sua decisão. E na atitude e nas palavras desta mulher está a coragem e o desejo de ser curada daquilo que por muito tempo, 12 anos, era motivo do seu sofrimento. E o motivo daquela mulher ter ficado com muito medo é porque ela não devia estar ali. Ela não devia estar ali, naquele momento, naquela ocasião. Por causa da sua enfermidade, ela não poderia ter tocado em Jesus, não poderia ter encostado em ninguém da multidão. Na verdade, aquela mulher não deveria nem ter saído da sua casa. De acordo com a lei, ela era uma mulher impura, tinha que se isolar. Qualquer coisa que ela tocasse se tornava impura também, seja uma pessoa, seja um objeto. A sua enfermidade a colocava à margem do convívio social e religioso da época, e isto aumentava o seu sofrimento, que não era somente físico, porque era uma mulher rejeitada em todos os sentidos. O seu sofrimento também era social, pelo fato de não ter o convívio social. O seu sofrimento era emocional, porque ela sentia o desprezo no olhar das pessoas a ela, e o seu conflito era também espiritual, as dimensões da enfermidade na sua vida, porque a enfermidade física naquela época era a representação do pecado, do castigo de Deus por algo que ela cometeu e estava sofrendo na pele este dano divino. Com a sua atitude, ao agir e declarar a sua fé a fim de ser curada, ela estava correndo grande risco de sofrer as terríveis consequências por causa da revolta da multidão, já que ela não deveria estar ali, estava tornando a todos que ela tocassem impuros, e quem sabe ela poderia até sofrer as consequências do próprio Jesus. Ela poderia ser morta pela multidão, revoltada, indignada e procurando justiça. Ela estava correndo o risco de ser reprovada pelo próprio Jesus, e esta é a razão daquela mulher, quando Jesus pergunta quem me tocou, esta é a razão dela estar atemorizada, tremendo. Ela é consciente das consequências do seu ato. Surpreendentemente, Jesus se voltou a ela. Penso que ele olhou bem nos olhos daquela mulher e percebeu o sofrimento acumulado por 12 anos devido ao seu sangramento constante. Sensível como era, Jesus percebeu tanto a alegria daquela mulher por estar curada, porque assim que ela toca nas vestes de Jesus, ela sente a cura em seu corpo. Mas a sensibilidade de Jesus também alcançou o seu medo, o seu desespero, porque aquela mulher era considerada impura, mas estava ali no meio de todos. Jesus então a chama de filha, revelando assim o seu amor e evidenciando a relação paternal, de paternidade com ela, do ponto de vista divino, do ponto de vista daquilo que é o mais sagrado que existe. Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Estas não foram palavras de condenação, de repreensão, de rejeição, de menosprezo, mas palavras de amor, de restauração, de encorajamento, palavras de perdão, de cura para todas as dimensões da enfermidade na vida daquela mulher. No domingo passado, vimos que Jesus repreendeu seus discípulos em meio a uma tempestade no mar, dizendo: homens de pequena fé. Hoje, vemos no texto bíblico Jesus reconhecendo e enaltecendo a fé de uma mulher. A tua fé te salvou. Sendo assim, em relação a viver pela fé, o que nós aprendemos com esta história? Em primeiro lugar, viver pela fé. Viver pela fé é seguir a Jesus. O texto bíblico inicia afirmando que grande multidão seguia Jesus. A mulher que sofria há 12 anos de hemorragia, ao ouvir a fama de Jesus, infiltrou-se na multidão a fim de segui-lo também. Seguir a Jesus é um tema muito frequente nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Jesus muitas vezes convidou pessoas para segui-lo. Outras vezes as pessoas manifestaram por si mesmas o desejo de segui-lo. Mas em todas essas ocasiões, Jesus deixou bem claro que segui-lo não seria nada fácil. Segui-lo não seria nada fácil, porém, deixou bem claro também que ao segui-lo, mesmo em meio às dificuldades, quem assim o fizesse estava no caminho da vida abundante, no caminho da vida eterna, o caminho da salvação. Seguir a Jesus significa que seremos consolados, que seremos fortalecidos nos momentos difíceis da vida. Significa que teremos a companhia certa e segura de Deus para nos ajudar, nos dar sabedoria e esperança em meio às desesperanças da nossa vida e da nossa história. Seguir a Jesus significa tornar-se herdeiro das promessas do próprio Deus. Significa pertencer ao povo que é de Deus. Significa pertencer à família da fé. Contar sempre com a oração, com a comunhão dos santos e com a salvação que é fruto tão somente da graça de Deus. Mas seguir a Jesus significa também renúncia. Renúncia. Às vezes, enfrentar a perseguição, o sofrimento. Muitos cristãos morreram nos primeiros séculos da igreja cristã por se declararem o seguimento, a fidelidade, a fé em Jesus até as últimas consequências. Jesus mesmo disse certa vez: se alguém quer vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Viver pela fé, irmãos e irmãs, buscar a cura das nossas enfermidades, implica no seguimento a Jesus. Decisão esta tomada pela multidão naquela ocasião e também pela mulher, conforme o texto da palavra de Deus. Em primeiro lugar, viver pela fé é seguir a Jesus. Em segundo lugar, nós aprendemos no texto que viver pela fé é crer que Jesus pode curar as nossas enfermidades. A mulher que sofria por 12 anos de uma hemorragia se colocou em direção a Jesus. Ela foi corajosa, estava decidida, enfrentou a multidão, a lei, agiu como se fosse a única oportunidade da sua vida para se ver livre da sua enfermidade. Ela agiu pela fé. Ela agiu pela fé e com fé em Jesus. Se eu tocar nas vestes dele, ficarei curada. Este foi o seu pensamento, esta foi a sua fé, e isto aconteceu. O que falta, muitas vezes, para nós, é a mesma decisão e a mesma atitude que teve esta mulher. Ela, sendo impura, se infiltrou na multidão, e ao se aproximar de Jesus, estendeu a sua mão. Estendeu a sua mão, tocou nas vestes dele e ficou curada. Qual atitude devemos ter hoje a fim de demonstrar a nossa fé e o interesse na cura que Jesus pode nos dar? Qual atitude? A nossa atitude. Talvez seja preciso uma atitude de humildade. De humildade. Para reconhecer a nossa dependência de Deus, humildade para reconhecer que a nossa vida está nas mãos de Deus e que nós dependemos dele para tudo. Ou então, atitude de coragem, como teve aquela mulher. Coragem, quem sabe, para dobrar os nossos joelhos e mostrar assim rendição às mãos de Deus. E com os joelhos dobrados, orar, pedindo a cura para Jesus daquilo que nos causa o sofrimento e nos causa o mal. Quem sabe seja preciso até mesmo a atitude de estender o braço, como aquela mulher fez em direção a Jesus. Estender o braço no sentido do clamor, no sentido da ajuda, a fim de que Deus seja gracioso e bondoso para conosco. Em terceiro lugar, viver pela fé envolve adoração. Viver pela fé envolve adoração. Jesus sentiu que dele saíra poder, e ao perguntar para os seus discípulos e procurar ao seu redor quem lhe havia tocado, diz o texto que a mulher, atemorizada, tremendo, prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Prostrar é uma atitude de adoração. A verdadeira fé e a obtenção da cura dependem da devida e exclusiva adoração a Deus. Adoração é cultuar somente a Deus, reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador da vida de todos nós, aquele que pode nos curar das nossas enfermidades. Aquela mulher adorou Jesus, foi curada e escutou as seguintes palavras do Mestre. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Tenhamos, irmãos e irmãs, a decisão de seguir Jesus. Tenhamos a decisão de viver pela fé de que Ele pode nos curar das nossas enfermidades. E que a nossa vida seja vida de adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim, que as palavras de Jesus àquela mulher sejam as mesmas em relação a mim, em relação a você. Filha, filho, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Que Deus assim nos abençoe. Amém.